programa é patrocinado por Johnson & Johnson Medical Devices Companies.
E estamos de volta para mais um Ouça o Seu Corpo. Hoje vamos falar de uma doença que afeta, é quase uma doença moderna, mas a minha convidada já me vai explicar se é ou não uma doença moderna, tenho a ideia que sim, mas hoje vamos falar de endometriose ou endometriose, é outra pergunta que farei seguramente. A convidada de hoje é a coordenadora da Unidade de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital dos Lusíadas em Lisboa, a doutora Fátima Faustino. Seja bem-vinda a este Ouça o Seu Corpo. Eu comecei esta nossa conversa por falar que esta era uma doença moderna. É mesmo uma doença moderna, doutora?
É com todo o gosto que estou aqui para falarmos desta patologia. Não é uma doença moderna. Esta doença existe há mais de um século, mas de facto só ultimamente conseguimos, de certo modo, torná-la visível em termos de possibilitar às doentes com esta doença recorrerem aos locais em que seja possível realizar o diagnóstico desta patologia. Endometriose é...
De qualquer maneira são só 100 anos, não é?
Sim, mais do que isso. Fala-se que a primeira vez que a doença foi descrita, provavelmente 1860, coisa assim. Mas, de facto, a sensação que eu tenho é que durante muitos anos ela foi, de certo modo, esquecida. E muitas vezes com consequências não muito boas, porque é uma patologia complexa, complexa em vários aspectos, para já porque é uma doença inflamatória crónica e o nome crónica já de si vai, de certo modo, dar uma ideia do problema que temos com esta patologia. Sobretudo, temos verificado que a patologia em si vai se revestir de aspectos muito variados e muito individuais e, portanto, também aí temos dificuldade em lidar com ela.
Bom, mas o que está a dizer, começando... doutora Fátima, é que não existe uma endometriose, existem várias endometrioses.
Existe uma endometriose com vários aspectos, com várias manifestações, com sintomatologia variada. Isto porque a doença se caracteriza pela presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina. A cavidade uterina habitualmente tem o seu revestimento, que se chama endométrio, e é esse tecido, o tecido endometrial, que nesta doença vai se localizar em sítios anómalos, fora dessa cavidade uterina. Isso vai condicionar uma reação inflamatória que todos os meses, durante a menstruação, se vai agudizar e perpetuar. Portanto, todos os meses, quando a mulher menstrua, essas localizações anómalas também vão sangrar. E ao sangrar, vão condicionar essa tal reação inflamatória e essa alteração da região pélvica que... vai condicionar toda a sintomatologia dolorosa e muitas vezes a infiltração de órgãos vizinhos, como o intestino, como a bexiga, e criar quadros muito complexos.
Falou de infiltrações ao nível dos órgãos, falou sobretudo dos órgãos vizinhos, mas eu tive a oportunidade de ler que pode inclusivamente chegar aos pulmões e a outros órgãos superiores do corpo. Conseguimos perceber o que é que motiva de facto esta deslocação do tecido endometrial?
Pronto, quer na sua origem, quer nas várias teorias que existem sobre a doença, é difícil termos certezas. Pensamos que há uma migração através da circulação que pode provocar esses focos à distância. E de facto, sobretudo no pulmão, não... É raro acontecer, mas pode haver essa localização e às vezes até de uma forma, de certo modo, isolada. Nem sempre o facto de existir um foco no pulmão corresponde a uma patologia também na região pélvica. É uma doença enigmática nessa perspectiva, porque ainda hoje não conseguimos explicar muito bem determinadas localizações, mas é uma realidade.
Poderá ter a ver de facto com a circulação sanguínea, com a própria dinâmica
a circulação sanguínea, linfática, os próprios trajetos nervosos. Há várias teorias demasiado complicadas para estarmos aqui a esmiuçar, mas que podem justificar essas localizações à distância.
Mas para as mulheres que nos estão a ouvir, o que devem estar seguramente a perguntar, até porque a doutora falou de uma sintomatologia dolorosa, que sinais é que o corpo dá às mulheres para os quais elas devem estar necessariamente muito atentas?
Eu penso que sobretudo quer as mulheres têm que estar atentas, quer nós médicos temos que estar atentos a determinadas histórias. Não é raro termos mulheres que levam anos e anos a recorrer ao serviço de urgência com queixas dolorosas, sobretudo durante a menstruação, e sem um diagnóstico correto. Portanto, esse é um dos sintomas mais frequentes, que é a dor na menstruação. Claro está que quase todas as mulheres têm alguma dor na menstruação, uma dor ligeira que passa com um analgésico, mas se essa dor é uma dor persistente, progressiva, incapacitante, que não cede aos analgésicos habituais, é melhor começar a tomar atenção, porque pode querer dizer que haja qualquer tipo de patologia, nomeadamente este que estamos a falar. Também, muitas vezes, essa dor começa a ir para além da menstruação e a criar um mal-estar e uma dor que se prolonga durante todo o mês. Também é muito frequente uma dor muito intensa durante as relações sexuais. Isto também deve chamar a atenção porque é extremamente condicionante da sexualidade, da vida, da qualidade de vida destas mulheres e muitas vezes é uma queixa predominante. E depois podemos ter outras queixas, lá está, associadas àquela infiltração dos órgãos vizinhos, nomeadamente queixas intestinais, queixas durante a micção, portanto, sem haver uma infecção urinária, mas que podem surgir e que são um sinal indireto que alguma coisa não está correta.
E estas nesta altura, mulheres, doutora, obviamente estas mulheres devem procurar o médico e conversar sobre tudo isto.
Eu penso que não podemos nem passar do 8 para 80, não procurar o médico à mínima dor menstrual, porque nem todas as dores menstruais obrigatoriamente têm que responder a uma endometriose, temos que ser positivos e temos também que ver as coisas desta forma, mas de facto, se verifica aquilo que eu acabei de escrever, eu acho que têm que procurar o médico. E têm que procurar o médico Correto. Porque nem todos os médicos, e custa-me dizer...
Eu ia lhe perguntar isso. É até que ponto é que a classe médica está alerta?
Mas nem todos os médicos estão sensibilizados e alerta para esta patologia. É muito importante termos tempo para ouvir estas mulheres. Estas mulheres dizem-nos tudo. Dizem-nos habitualmente todo o seu sofrimento ao longo dos anos, e uma das características é que decorrem longos anos entre o início da sintomatologia e o diagnóstico. E isto tem que se resolver, não pode continuar assim. Nós não podemos só diagnosticar os casos graves, temos que começar a diagnosticar e prevenir e evitar que cheguem à gravidade que às vezes nos confrontamos com determinados casos que nos aparecem.
Porque, como em muitas outras patologias, aqui o diagnóstico precoce é também muito importante.
É muito importante, é fundamental, porque esse diagnóstico precoce permite-nos estar atentos, permite-nos muitas vezes instituir uma terapêutica médica que alivie a sintomatologia e evite, pensamos, a progressão da doença. Eu digo pensamos porque, mais uma incógnita nesta doença, nem sempre essa terapêutica médica, apesar da sintomatologia, apesar de aliviar a sintomatologia, nem sempre evita a progressão da doença. Portanto, mesmo em mulheres que inicia uma terapêutica médica hormonal, nomeadamente uma pílula contraceptiva, que notem com essa pílula que há uma melhoria da sintomatologia, mas temos que manter a vigilância dessas mulheres. Pensamos que muitas vezes a doença consegue ser atenuada, a progressão da doença consegue ser também parada, mas nem sempre, e portanto temos que estar atentos em relação a isso.
E se, de alguma forma, doutora Fátima, corrija-me se estiver errado, se de facto essa abordagem terapêutica com a tal pílula que fala não for eficaz, teremos mesmo de recorrer à cirurgia?
Sobretudo em mulheres muito jovens, a terapêutica hormonal, não só com a pílula contraceptiva, mas também com outras medicações hormonais, nomeadamente prostagénios e outras mais complexas, permitem controlar a doença nessas mulheres jovens durante bastante tempo. E uma das histórias que é frequente termos à nossa frente é a mulher que nos diz: eu fiz a pílula durante muitos anos, parei a pílula porque queria engravidar e quando parei a pílula comecei com dores cada vez mais fortes. E isto é um sinal de alerta muito, muito importante, porque quase sempre estas mulheres, quando querem engravidar e param a pílula, confrontam-se com essa sintomatologia que vai agravando progressivamente. Isto quer dizer que a endometriose já lá poderia estar há algum tempo e que esteve estabilizada pela terapêutica, e quando elas pararam a terapêutica é que se manifestou com toda a sua exuberância.
Mas agora fiquei aqui com uma dúvida, doutora Fátima, para esclarecer também quem nos vê e quem nos ouve. E durante a gravidez, o que é que acontece às mulheres que têm esta doença? Há um alívio de sintomas?
Habitualmente há um alívio de sintomas. De qualquer forma, eu costumo dizer, quando às vezes me chegam mulheres que me dizem alguém me disse para engravidar que isto passava. A gravidez não é terapêutica para a endometriose. De facto, a sintomatologia alivia durante a gravidez, porque devido à situação hormonal da própria gravidez há uma estabilização, mas que não é constante. Também aí há variações individuais. Nós já temos verificado situações, sobretudo a nível do intestino, bastante graves durante a gravidez, exatamente porque a própria gravidez não é suficiente para estabilizar a doença.
Ou seja, após o parto, a doença regressa normalmente, ao fim e ao cabo.
Normalmente, se não mantivermos a tal terapêutica médica para manter a estabilização da mesma.
Há pouco não falámos com mais detalhes sobre o recurso à cirurgia, porque muitas vezes também tem que acontecer a cirurgia.
Sobretudo, como eu disse, a terapêutica médica é uma terapêutica hormonal. Logo, numa mulher que quer engravidar, eu não posso mantê-la a fazer uma pílula contraceptiva ou qualquer uma das outras terapêuticas hormonais que existem para a doença. Como tal, e em muitas situações, o único recurso que temos é uma cirurgia. Cirurgia essa que, devido a serem mulheres muito jovens e que querem engravidar, tem que ser uma cirurgia minimamente invasiva, tem que ser, portanto, de preferência por laparoscopia, tem que ser uma cirurgia conservadora, de modo a lhes manter a possibilidade de gravidez, portanto, de forma a melhorar a sua fertilidade, e cujo principal objetivo será a excisão da maior parte das lesões, e eu digo a maior parte porque nem sempre é possível a excisão de todas as lesões, e a restaurar o máximo a anatomia da região pélvica. Porque, sendo esta doença uma doença inflamatória, não é raro existir um processo aderencial, portanto, como que um colar entre os órgãos, que vai envolver os ovários, que vai envolver as trompas e, portanto, que vai condicionar o tal problema que existe em cerca de 30% destas mulheres, que é o problema da fertilidade. Essas cirurgias são cirurgias com alguma complexidade, sobretudo quando envolvem os órgãos vizinhos, nomeadamente o intestino, que por vezes exigem o recurso a equipas multidisciplinares, em que não só o cirurgião ginecologista está presente, mas também um cirurgião colorretal, se tivermos que fazer uma abordagem do intestino, o cirurgião urologista, se tivermos que fazer uma abordagem dos ureteres ou da bexiga, e embora, de uma forma geral, quem lida com esta doença e quem opera esta doença acabe por, de certo modo, dominar um pouco todas essas áreas, é sempre conveniente termos esse recurso no caso de ser necessário. E, portanto, eu penso que as cirurgias mais diferenciadas e os casos mais graves devem ser abordados em centros em que isto seja possível, esta tal unidade multidisciplinar para o tratamento da doença, que é exatamente aquilo que nós tentamos fazer no hospital onde eu trabalho, no Hospital Luzia do Sul.
Que é de resto um centro de referência nesta área, muito graças ao seu belíssimo trabalho. Doutora Fátima, mas diga-me uma coisa, o que é que nos dizem, na verdade, os últimos estudos sobre endometriose em Portugal? Quantas mulheres, enfim, se é que é possível ter esse número, é que...
Infelizmente não temos essa estatística, mas eu penso que dentro da tal percentagem de uma em cada 10 mulheres em idade reprodutiva, temos um número significativo de mulheres com esta patologia. Infelizmente não lhe consigo dar números corretos, porque eles não existem, exatamente por toda a problemática que já apontei sobre a doença, pela dificuldade de diagnóstico, pelo longo tempo até ele ser realizado e por uma falta também de aferição a nível de todos os centros para conseguirmos reunir esses dados, mas eu penso que isso é um trabalho que temos que realizar e que temos que conseguir para termos uma noção. A minha percepção é que há um aumento quer da incidência, quer da agressividade da doença.
E o que é que pode ter a ver... O que é que pode justificar isso, doutor? Ou seja, eu comecei esta nossa conversa a dizer que era uma doença moderna, tem a ver com o facto das mulheres engravidarem mais tarde, de trabalharem, de estarem sujeitas ao stress, o que é que no fundo motiva esta doença?
Portanto, eu penso que esse é um dos problemas, que de facto devido a todas as condições socioeconómicas atuais e agora ainda mais agudizadas com esta pandemia, mas o que nós verificamos é que a estabilidade dessas mulheres verifica-se mais tarde e, portanto, há sempre um adiar da gravidez para idades mais tardias. E isso vai permitir que surjam determinadas patologias, não só a endometriose, como nomeadamente os miomas e outras patologias, que de facto vão complicar o desejo de fertilidade nessas idades. Esse é um dos problemas. Depois temos a situação de o facto desta doença ser uma doença estrogênio-dependente implica que de facto esses longos anos sobre o efeito de estrogénios vão permitir que a patologia vá surgir na década dos 30, 40 e portanto na idade em que as mulheres tentam engravidar. Todo o stress, eu penso que as mulheres atuais levam uma vida demasiado ativa e com muito pouco tempo para pensarem um pouco nelas, não têm tempo para realizar exercício físico, não têm tempo para olhar um pouco mais para as suas prioridades. Todo esse stress acaba por interferir com esta doença. A própria nutrição. Muito se fala sobre a nutrição e sobre os déficits alimentares e sem haver estudos científicos que o provem, eu estou convencida que de facto uma alimentação mais desequilibrada contribui também para este aumento da agressividade da doença. Portanto, no fundo, nós não temos uma causa definida para a endometriose. Sabemos que é uma doença dependente das hormonas, dependente dos estrogénios, e depois temos múltiplos fatores, a imunidade, os fatores genéticos, que ainda não falamos, mas que também é importante, os fatores ambientais, tudo isso acaba por criar uma condicionante que, de certo modo, proporciona o que se verifica atualmente. E por outro lado, também acho que as mulheres estão mais atentas, procuram mais o médico, procuram especificamente o sítio que lhes dê resposta a estas patologias e, portanto, também o diagnóstico se calhar é feito com mais frequência. Isso também é importante.
Mas isso foi uma coisa, doutora Fátima, que mudou nos últimos anos, não era assim tão comum?
Mudou nos últimos anos e tem havido um grupo de pessoas que muito têm trabalhado para isso, não só eu, mas um grupo em várias zonas do país, que muito tem contribuído para haver uma sensibilização, quer dos seus pares, quer da população, através de reuniões, através de congressos, através de informação. Existe também uma associação que tem feito um bom trabalho nesta área, a Mulher Endo, portanto, que tem divulgado muito sobre a doença e que tem permitido também que as mulheres tenham ali um porto de apoio, um porto de abrigo e que lhes permita, de certo modo, procurarem os locais onde possam ser ajudadas.
Porque de facto é uma doença muito incapacitante, a vários níveis. Estamos a falar de fertilidade, estamos a falar de uma sintomatologia dolorosa que pode inclusivamente implicar não ir trabalhar alguns dias, porque as dores são de facto horríveis, mas há aqui uma outra coisa que eu tenho que lhe perguntar, doutora Fátima. Ainda sente, porque recebe muitas pacientes no centro onde se encontra, no Hospital dos Lusíadas, ainda há mulheres com vergonha de falar sobre esta patologia?
Isso não tem sentido. Tem sentido mais a angústia de não serem ouvidas. Essa angústia é muito frequente e muito presente em todas as consultas. Há mulheres que quase que se sentem mal e sentem, mas eu não estou louca, eu tenho dores e muitas vezes as minhas dores não são valorizadas e quase que me dão a entender que eu estou a imaginar dores. Isto é muito frequente e esta angústia é muito presente nestas mulheres. Inclusivamente, eu penso que dentro do apoio que temos que dar a estas mulheres, temos que incluir esse apoio psicológico que é tão essencial. Não porque elas estejam perturbadas psicologicamente, mas sim porque a própria doença acaba por criar condições em que a sua angústia e o facto de não conseguirem uma solução e não conseguirem pelo menos quem perceba o que se está a passar é muito importante.
Porque de resto a maior parte destas mulheres vão sempre achar que esta sintomatologia confunde-se muitas vezes com dores menstruais, não é? Logo aí dificulta o diagnóstico.
Sim, embora de facto esta dor que vai se tornando incapacitante, quer física, quer psiquicamente, não deixe dúvidas que algo se está a passar. Temos é que a interpretar como tal e temos que nos lembrar que existe a endometriose e que estas mulheres podem sofrer dessa patologia. E depois, além dos muitos anos em que estas mulheres levam a caminho das urgências com essas queixas dolorosas e com as horas e horas de absentismo laboral, depois quando o diagnóstico existe, há uma falta de soluções definitivas. Porque na realidade nós não temos uma cura definitiva e portanto temos que saber lidar com a doença. Não só a mulher tem que saber lidar com a doença, como nós médicos temos que saber lidar com a doença. Não devemos ter aquela ideia que resolvemos tudo.
Há pouco temos explicou que a cirurgia vai ajudar, mas em alguns casos pode não ser a solução milagrosa que estas mulheres...
Tem que ser muito bem estudada, temos que terem atenção à idade da mulher, temos que terem atenção à sintomatologia dolorosa, temos que terem atenção aos fatores de infertilidade e temos que discutir com a doente todos estes fatores até tomarmos uma decisão, explicando bem que são cirurgias complexas e que podem ter complicações. Infelizmente não podemos manter uma terapêutica médica numa mulher hormonal, numa mulher que quer engravidar e portanto o recurso muitas vezes para as aliviar é recorrer a essa cirurgia, mas sempre ponderando muito bem as vantagens e os inconvenientes, mas com bons resultados e felizmente temos a alegria de muitas vezes conseguir que após uma cirurgia em que conseguimos restaurar a anatomia, em que conseguimos de facto excisar as lesões mais importantes, essas mulheres conseguem engravidar, de preferência espontaneamente, mas por vezes temos que recorrer também à ajuda preciosa da procriação medicamente assistida, que nos permite, em muitos casos, resolver os casos mais complicados e aqueles que não conseguimos que tenham uma gravidez espontânea. Mas a ciência atualmente está muito evoluída nessa área e eu quero também dar uma palavra de esperança a estas mulheres porque há sempre uma solução e não podem perder a esperança de conseguir resolver o seu problema e aquele objetivo que muitas têm de conseguir ter um filho, que é importantíssimo.
Acredita também, sendo que ainda há algumas lacunas do ponto de vista da investigação sobre a doença, que já aqui falámos, mas acredita, doutora Fátima, da sua experiência, que é vasta nesta área, que vamos encontrar um dia uma cura para a endometriose?
Esse é o meu desejo sincero e penso que há muita investigação em curso neste sentido. Até agora ainda não temos nada de palpável nesse sentido, mas eu acho que com a evolução da ciência nos últimos anos, tudo nos leva a crer que ao continuar esses estudos seja possível que mais tarde ou mais cedo tenhamos essa alegria de ter uma resolução para o problema, uma resolução mais definitiva e que nos permita, de facto, satisfazer as necessidades destas mulheres em termos, quer de qualidade de vida, quer em termos de fertilidade.
Outra coisa que não falámos e que provavelmente é culpa minha, que não lhe perguntei, tem a ver com as idades, a média das idades das mulheres que estamos aqui a falar, obviamente mulheres, muitas delas ainda em período fértil, mas normalmente a prevalência desta doença atinge alguma faixa etária em concreto?
Habitualmente a percepção que eu tenho e que mais ou menos é descrito é que a incidência maior registra-se entre os 30 e os 40 anos e é exatamente aquela década em que as mulheres tentam engravidar e é aí que está o problema. Antigamente as mulheres engravidavam aos 20 anos, quando chegavam aos 28, 29 já tinham dois filhos. E atualmente é raro, não digo que não aconteça e felizmente acontece, mas a maioria das mulheres engravida depois dos 30 anos. E isto é uma realidade que pesa neste aspecto e que tem enorme importância. Daí que eu esteja muito aborrecida nas minhas consultas e quando tenho uma mulher por volta dos 30 anos, é constante a minha pergunta, então, e a gravidez? E esta questão é uma questão que nós temos que pôr. Eu sei que as condições por vezes não são favoráveis, eu sei que muitas vezes queremos uma estabilidade que não temos, mas a realidade é que isto existe e isto tem significado em termos de fertilidade.
Doutora Fátima Faustino, muito, muito obrigado por esta nossa conversa. Doutora Fátima Faustino vai continuar a fazer o seu belíssimo trabalho.
Há sempre coisas que esquecem, mas de certeza passamos o principal.
Centro especializado do Hospital dos Lusíadas em Lisboa, onde também coordena a unidade de ginecologia e obstetrícia. Foi um prazer conversar consigo neste Ouça o Seu Corpo pela Sua Saúde.
Muito obrigada.
Este programa foi patrocinado por Johnson & Johnson Medical Devices Companies.